Olá, amigos, estamos aqui com o quarto episódio do meu, do seu e do nosso grandioso podcast Uma Cerveja, Por Favor. Meu nome é Michael Renzetti e estou aqui com...
Luciana Boá
e Douglas Mota.
Então vamos para os resultados da rodada número 19 do Campeonato Brasileiro. Foi a última rodada do primeiro turno. Apesar de que ainda existem alguns jogos a serem feitos, não... que estão atrasados, ainda não acabou muito bem o turno, mas o Cruzeiro foi o grande campeão do primeiro turno. Vamos começar com a rodada. No sábado, teve Fluminense 1-0 no Bahia.
Sábado tá muito longe, né? Tem muito tempo já que passou sábado. Mas eu achei que o Bahia surpreendeu o Fluminense. O Fluminense deu uma desafogadinha ali na briga. O Fluminense chegou a 22 pontos, né?
Sim.
Tá na briga ali junto com Flamengo. O Bahia ficou com 23, né? Colou no Bahia. E o Atlético com 22 atrás ali, com jogo a menos. Então, briga direta aí desse pessoal que tá lá embaixo. Mal consigo enxergar.
É, foi um jogo bem inútil, né? O gol foi... Vocês viram o gol?
Foi inútil pra gente, né?
Pra todo mundo, eu acho. Acho que nem o Fluminense e o Bahia gostariam de ter jogado essa partida.
Mas, na verdade, os dois queriam ter jogado e ganhado os pontos, né?
Sim, mas acho que é meio impossível isso acontecer.
essa regra aí, acho que não tem, não.
Quando precisa muito os dois ganharem os pontos, acho que devia ser uma regra também.
Uma sugestão, né?
Mas a primeira sugestão do dia já, a gente dá muitas sugestões importantes. Mas vocês viram o gol do jogo? Foi uma falta pro Fluminense, o cara bateu rápido. Aí eu falei, agora lembra. Eles vão fazer uma super jogada e a defesa não vai ver e vai ser muito bom, eles vão passar por dentro da defesa. Aí o cara chutou do meio do campo.
Foi o frango, né?
Aí o goleiro rebateu.
Mais o frango do Cavalieri.
Sim. Não, que foi o contrário. Foi do Bahia, foi o...
Não, tô confundindo. Não, confundi com o da outra rodada. O Cavalieri foi o que fez a... Como é que fala? A espalmada pra dentro, né?
Isso, no outro, Mas nesse aí o do Bahia espalmou pro meio da área lá, Fábio e o rapaz... Como é que ele chama? Ele tem um nome... Birubiru, ele chama Birubiru. Fez o gol do Fluminense, o único gol na...
É aquele lateral que entrou no jogo contra o Cruzeiro? Ou... Como que é? Sobrinho do neguinho da Beija-Flor?
Não. Foi o Birubiru do Fluminense.
Ah, tá. Nossa, confundi tudo também. É que é um jogo muito útil. Mas
Ele
não me surpreendeu, não, porque o Fluminense vinha 3 rodadas, né, sem vencer. E é time maior, né, grande. É maior que o Bahia, né, que eu não sei se o Fluminense seria um time grande, sei lá.
Hoje em dia, assim,
né. Mas ele tava pressionado, ele jogando em casa ainda contra o Bahia, né, não tinha... Normal.
Sim.
Esse jogo aí passou junto com o do Atlético, que eu vi mais o jogo Vitória e Atlético.
Sim, já. É já. Vamos aqui com Vitória 1 e Atlético Mineiro 1 no Barradão.
Jogo da chuva.
Sim, jogo ridiculamente cheio de poças árabes.
Foi o destaque negativo da rodada.
O jogo sim, mas poça d'água eu não acho péssimo, porque é um diferencial na partida. Você acha que a bola tá indo pra um lado e às vezes ela para.
E às vezes sai um gol.
O Vitor, inclusive, achou isso.
Sim. A bola tava indo pro Vitor, parou.
O recuo lá do... Teve um passe da poça d'água, né?
Sim, o Emerson recuou pro Vitor. E o Vitor, a bola parou no meio da poça d'água, o Vitor foi chutar, bateu na mão do cara do Vitória e sobrou pro outro amigo dele colocar pra dentro do gol.
Amigo.
Nossa, eu achei horrível esse jogo. Gente, sim, lembra aquele Rock Gold da MTV, aqueles lances? Nossa, eu tava ouvindo quase o Paulo Bonfá gritando Questo! Nossa, tava ouvindo. Sério, gente.
Esse jogo foi sofrido mesmo.
Leonardo Silva teve uma hora que ele foi mandar a bola pra frente, assim, sabe? Normal, um lance normal. Ele mandou a bola que foi quase pro técnico, assim. Foi horrível, nossa.
Teve uma bola que o Leonardo Silva também quase fez o gol, roubou o gol do Tardelli. errou.
Que
deu uma coxada na bola.
Ele errou pro Tardelli. Ele roubou a errada pro Tardelli.
Sim.
E depois o Tardelli saiu xingando todo mundo. Xingou muito no Twitter depois.
Sim, o Tardelli, faz um tempinho aí que ele não está feliz, né?
É, pelo visto tá alguma coisa acontecendo no...
Ele não é mais a cereja
no reino, no reino de Vespasiano. Alguma coisa podre no reino de Vespasiano. O Tardelli deu até uma declaração muito legal no Twitter, que ele falou que não vai faltar falta de vontade pro Atlético sair dessa situação. Sim. Achei genial essa. Digna de Vicente Matheus, né? Essa aí. E igual a do... Essas típicas de jogador de futebol.
Sim, pode cair pra história. Como daqui a pouco você do Jardel, né? Que todos vão pro Jardel.
É, todo mundo que fala uma merda no futebol acaba virando uma declaração do Jardel, né? Coitado do Jardel. A bola foi fone e eu. Várias memoráveis, né? Teve recentemente também do Luan, que falou que a esperança é a única que morre.
Sim. A mais famosa.
O Atlético tava cheio de filósofos, assim.
É, a mais famosa
os
ultimamente.
Dois pulmão.
Sim.
As dois pulmões é do Cruzeiro, essa ninguém tira, não. É o Maurinho que te jogava, parecia que tinha dois pulmões.
Sim, mas a mais famosa ultimamente é a do Só Bate Quem Erra, dos pênaltis.
Só bate quem erra.
Agora todo mundo. Um cara falou isso no jogo. Qual que foi o jogo? Foi que o Botafogo eliminou um time pequeno na disputa de pênaltis na Copa do Brasil do ano passado. Aí o cara falou, só bate quem erra. Aí agora o Aloysio falou também no jogo de São Paulo que novamente o São Paulo perdeu o pênalti.
Ah, sim. São Paulo tá muito craque em perder pênaltis, né? A gente não teve podcast no meio da semana, mas teve os comentários lá no site.
Isso, no site. A gente comentou que foi o quarto pênalti perdido em sequência, 3 no Brasileirão e 1 no amistoso contra o Bayern de Munique. Então vamos para o próximo jogo, Ponte Preta 1, Internacional 3, no Moisés Lucarelli. E aí, alguém?
Eu pensei que a Ponte Preta ia dar um pouco mais de trabalho pro Inter. Mas vi também que o Inter jogou muito bem com o D'Alessandro, deu show de bola.
Eu não vi nada, só vi que o Inter ganhou tranquilamente.
Eu vi que o Betão fez um pênalti também. A defesa
eu vi que não foi pênalti. Eu vi que não foi pênalti o pênalti.
Não foi pênalti?
Não, e tava um jogo tipo difícil, tava tipo 1-1.
Esse aí foi mais discutido, né? Eu vi muita gente discutindo esse lance do pênalti.
Não foi nada. O cara encostou nele, aí passou 2 minutos e se jogou na área, sabe? De lado, assim, quase na linha de fundo. O Damião.
Um delay, né?
Sim, muito delay. isso aí pode ter decidido a partida também, isso aí. Mas ninguém comentou muito porque não foi o pênalti da rodada, né?
O pênalti da rodada ainda vai chegar.
Vai chegar daqui.
Mas esse jogo aí, o Inter continua chegando, né? Tá com jogar menos ainda.
É o Inter famoso, do...
Famoso Inter.
Agora vai.
Agora vai. Tá em sexto lugar, já tá... Perdendo, distanciando um pouco da briga pelo troféu, sétimo lugar, tá com Coritiba. Tá com 30 pontos o Inter com jogar menos. Hoje, se ele tivesse 3 a mais, estaria com 33. Olha só que conta genial que eu fiz aí.
Sim.
Mas então, ele subiria estaria em quinto.
Tá muito mal o Inter.
Na verdade, não tá mal. Mas, olhando pelo elenco, assim, que a gente sempre acha que o Inter vai... Eu não sei, acho que dá pra... É um jogo contra o Santos, né? Vai ser feito essa semana, é isso?
Sim, vai ser amanhã, terça-feira. Que a gente tá gravando agora na segunda, né? Que é pela 10ª rodada.
E o Inter volta a jogar na quinta, né? Contra o Vitória. Bom, é bom que ele pode perder pro Vitória.
É, vai tá cansado, né? Já jogou agora no sábado, vai jogar na terça, vai jogar na quinta e provavelmente vai jogar no domingo de novo. Como é esperto o futebol brasileiro.
Ligo não.
Mas o Inter tá mal, o Douglas tá errado. Já com 30 pontos, você tá com 2 pontos a mais do que ele tem que estar pra ficar no 7º lugar?
Depende, se você perguntar pro torcedor de São Paulo, eles vão achar que o Inter tá muito bem. Mas pela briga pro 7º lugar, realmente o Inter tá perigoso e distanciado. Já tá 2 pontos acima do troféu 7º lugar.
A vitória não foi boa pra eles, não. Eles tinham que ter empatado.
Tinha que ter empatado pra ficar... ali com o mesmo número de pontos do Curitiba, né?
Sim. Então vamos para a próxima partida, que foi Santos 1-0 no Goiás, na Vila Belmiro.
Me surpreendeu que o Goiás... Eu pensei que o Goiás ia dar um pouquinho mais de sufoco, assim, quando chegou lá na frente, mas foi caindo, quer ver? Ele chegou em qual posição?
É oitavo.
Não, ele chegou mais à frente.
Ah, ele chegou a ficar?
Ele chegou a ficar em sexto. O Goiás chegou a ficar em sexto, eu acho.
É, depois ele foi caindo, então... Mas pra mim tá voltando normal também.
E o Santos continua sem sofrer gols depois do Barcelona, nunca mais gastou... Continua firme nossa teoria de que ele gastou.
Não, na verdade, ele levou dois, o Atlético Paranaense.
Ah, verdade, mas realmente 8 gols contra o Barcelona. Tá, acho que a segunda melhor defesa, né? Ou terceira melhor defesa do Santos.
Sim, a segunda.
Segunda, terceira do Cruzeiro.
Levou 14 gols só.
O Santos, todo mundo tá lá embaixo, tá com 2 jogos a menos, né?
Sim.
Todo mundo tá descartando o Santos, mas o Santos, se ele...
Não, tá descartado, já foi, Douglas. Vai disputar o sétimo lugar também.
Não, o Santos, se ele vencer os 2 jogos que falta, ele tem a chance de disputar um G4 aí.
Não.
Ele tá com 25, mas se tivesse, se ganhar... Olha só, se ganhar do Inter, já é um concorrente direto.
Sim.
Ele vai pra 28. Se ganhar depois, não sei com quem que é o outro jogo, não sei se você sabe. O jogo atrasado do Santos, você sabe?
Não sei.
Se o Santos tivesse ganhado, ele estaria em quinto. Se tivesse ganhado esses 2 últimos jogos, estaria em quinto hoje. Estaria brigando pela vaga no Libertadores aí.
É, contra o Náutico, o próximo jogo.
A gente fica achando que o Santos tá mal, assim, porque tá lá embaixo, mas não tá mal.
O time não é bom e os pontos
não, o time
não vai ganhar tudo. Não, o Santos vai ficar por ali mesmo. Você acha que vai ganhar todos? Se ganhar todos os jogos, você vai ser campeão. Mas é pro, lógico que não vai. Não, o time não faz muito.
É porque ele tem. Eu tô só destacando assim, que tem 6 pontos a menos na conta do Santos aí, disputado.
Sim, e podem ser 0 pontos.
Podem ser 0, pode ser 3, pode ser 6. Ou 4, tem várias possibilidades.
Eu tô olhando que o Santos fez 20 gols só e levou 14, sabe? O Santos ele leva poucos gols, mas não faz muito também. É exatamente por isso que ele tá nessa posição. São muitos empates em 0x0, sabe?
E esse jogo aí teve gol do Thiago Ribeiro.
Sim, Thiago Ribeiro tá muito bem. Jogou
ele tá jogando
contra o Atlético Paranaense. E jogou bem hoje também.
E vocês viram o Atlético Paranaense Santos? Um jogo passado demais. Vocês viram?
Vi, foi muito bom.
Nossa, achei um jogaço.
É um jogo muito bom.
Nossa.
O Atlético Paranaense caiu um pouco da força que eles estavam. Eu achei que o Santos poderia ter empatado no final do jogo até.
É, então, o Santos perdeu, levou os 2 gols, mas do mesmo jeito. Ele tava jogando muito bem, tava encarando o Atlético Paranaense.
Tem um destaque também no jogo do Santos e Goiás que a gente esqueceu de falar aqui, que foi que o Walter sentiu a coxa.
Ah, verdade.
Pois é, bom Cruzeiro.
E tipo, Cruzeiro. O Carinho falou que talvez ele poderia jogar, mas ele mesmo chegou e falou que não vai jogar contra o Cruzeiro. Ele tá nem aí.
Matou assessoria de imprensa lá.
É, tá bom, então. Quem vai reclamar, né? Deve ser que...
Todo mundo que torce pro Goiás.
É, eu só torcendo pro Cruzeiro maior.
Sim.
O quê?
Eu acho que hoje a gente merece parabéns, que a gente não fez nenhuma piada com o Walter hoje, mesmo ele tendo sentido a coxa. Ele podia ter feito várias piadas com coxinha, por exemplo. Passou ileso o Walter hoje.
Como todas as manchetes que colocaram o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá querendo garantir a gordurinha, né? Na quarta-feira.
Verdade.
Sim.
Não sei, infame essa piada, não sei quem fez.
Nossa, mas fizeram manchete até no Globo Esporte, né? Nossa.
É, todos os portais combinaram de ficar zoando o Walter toda vez que falam de Goiás. Ai, é impressionante.
A imprensa esportiva brasileira virou a quinta série por causa do Walter. Tá muito legal.
Todo mundo virou o Thiago Leifert.
Inclusive a gente tem que se policiar pra gente não virar o Thiago Leifert também. Deixa o Walter ser feliz, gordinho e sem bullying.
Mas a gente só elogia o Walter, tanto que no post dos jogos de meio de semana eu falei que eu imagino ele com camisa 9 GGGGG da seleção marcando o gol do Tito no Maracanã.
Certíssimo.
Sim.
Tem meu apoio.
Walter ou Neymar, só o tempo poderá dizer.
Não vamos nos precipitar.
Então, já que a gente não vai se precipitar, vamos para o próximo jogo, que é o jogo mais polêmico, mais louco e mais errado da rodada, que foi Grêmio 2, era pra ser Grêmio 2, mas acabou sendo Grêmio 3, Portuguesa 2, na Arena do Grêmio.
Ai, nossa, assisti esse jogo. E assim, deu dó da Portuguesa, deu muita dó. Eles anularam o gol do Grêmio, né? Sim. Nem era pra ser anulado, tudo bem. Mas depois, o tanto que a Portuguesa correu atrás pra levar aquele gol no finzinho do pênalti mais estranho do mundo, que o próprio Kleber usou como exemplo na saída do campo Cruzeiro de 2010.
Sim, o Kleber falou que não foi pênalti.
É, como aquele lance do Ronaldo, do pênalti no Ronaldo, que o Cruzeiro fez em 2010, 2009. Ai, meu Deus, né? Em 2009 ele esqueceu que estava no Cruzeiro. Ele falou
não,
isso.
Ele falou... teve um contato, mas não sei se foi tão forte assim pra cá.
Ai,
meu
Deus, falou,
sabe?
Mas eu senti o trampo aí, eu caí, fui.
Não foi, sabe?
Eu acho que ficou bem claro ali que... acho que tem que ser um pouquinho ou muito gremista, ou... sei lá, os corintianos também andaram falando que tinha sido pênalti lá, não sei porquê. Mas, mas não foi pênalti ali. E também, na verdade, eu não sei nem o pessoal falou assim, comprou. Eu nem acredito muito. Eu acho que é ruindade da arbitragem mesmo. Assim, se o time, jogando pro time da casa e tal, já tinha anulado mal um gol da um gol do Grêmio. Mas aí era mais questão do Bandeira na hora. Mas eu fico impressionado.
Sim, o juiz, o Renato Gaúcho ficou sabendo que o gol foi mal anulado. E ele mandou o jogador fazer pressão no árbitro, sabe?
Ah, tá.
O cara da própria imprensa falou isso na hora, no jogo, assim, falou, não sei como é que esses caras ficam sabendo essas coisas, mas ficam. Aí ele mandou dar pressão lá no árbitro. O cara ficou fazendo pressão até qualquer lance mais duvidoso ele marcar pro Grêmio, sabe?
Se você olhar o lance do pênalti que ele marca, ele até dá uma titubeada, assim. Sim. Ele demora um pouquinho pra marcar, ele tá longe do lance, longe pra caramba.
Muito longe.
E aí ele marca, o Kleber cai, ele dá uma pensadinha e depois que marca, assim, entendeu? Ele demora pra apontar. Na verdade, o que eu fico impressionado é que é o babaquice da pessoa que tem um pouquinho de poder na mão, assim. O cara vira juiz de futebol, o cara foi reclamar com ele que a bola tava fora da marca e tava mesmo, ele foi socar.
Ele foi reclamar normalmente que a bola tava muito fora e foi falar, o juiz não quis deixar ele reclamar e falou, não, olha ali, a bola tá muito pra frente.
E a segunda expulsão também, que eu não entendi nada. O jogador da Portuguesa tava separando a briga, separando os jogadores da Portuguesa dos outros jogadores, dos policiais. Aí do nada ele virou e começou a dar soco. Com certeza, o policial fez alguma coisa.
O policial empurrou ele. É que tipo, ele tava, o jogador da Portuguesa tava indo pra cima do juiz e falou, não, gente, vamos todo mundo pra lá, e segurou todo mundo. Aí veio um policial doido e meteu um escudo nas costas dele. Aí ele só virou e deu três socos no escudo do policial.
Foi essa polícia do lado sul, o árbitro, todo mundo fez. Nossa, foi muito caseiro todo mundo ali.
Eu
né?
tenho uma teoria que você precisa de árbitros, de policiais à sua volta no meio de um jogo de futebol que você não tá fazendo seu trabalho muito bem.
Pode ser que você esteja com algum problema.
Sim.
Mas uma coisa que a gente pode tirar desse jogo aí, primeiro, o Grêmio dominou o jogo quase todo. Sim. Fez 2-0, depois a Portuguesa foi, correu, buscou, o Grêmio deixou empatar, né? Na verdade, esse resultado aí acabou mascarando uma deficiência do Grêmio, que foi deixar a Portuguesa empatar em casa. Agora, o Grêmio chegou, continua lá na briga ali, tá com 34,6 atrás do Cruzeiro. É um forte concorrente. Agora, vamos torcer, né? Vamos ver aí o que vai aparecer mais pra frente. Já ficou marcado esse erro pro Grêmio aí, vai ficar todo mundo de olho agora.
Sim, tipo, eu acho o Grêmio meio inconstante, apesar de que venceu muitos jogos de uma vez, né, nos últimos tempos. Mas sim, é uma equipe que não passa pra você aquela convicção que é uma equipe vencedora, que vai ganhar todos os jogos, sabe?
É verdade.
Contra o Português agora, deixaram o resultado na mão, escapar muito fácil, e tiveram que contar com um erro absurdo do juiz pra fazer o terceiro gol. E se não tivesse expulsado dois jogadores da Portuguesa, nem sei se eles não conseguiriam empatar de novo lá, que eles chegaram na frente no final.
mesmo
eu
com
achei
Modric,
que, assim, a qualquer momento o Kleber pode ter, pode sentir aquela pubagia dele lá de novo, né? Ter que sair. Ele aparece com a torcida do
São Paulo. A gente, São Paulo. Agora a gente firmou que vai ser no São Paulo o próximo álbum dele.
Então, qualquer hora é muita inconstância, velho.
É, vamos ver, né? Eu não tô botando tanta fé no Grêmio, não, mas é um adversário que pode pintar. Agora o próximo jogo, já no domingo, Corinthians 0 e Náutico 0, que eu saí do Mineirão sem entender como isso podia ter acontecido.
Ah, isso, eu explico. O Corinthians jogou sem 8 titulares e teve a proeza de colocar o Paulo André de atacante. Foi uma das maiores maravilhas da rodada. Assim. O André jogou lá na frente, na raça. O pessoal ficou xingando que não colocou o Zizal. Ele deixou o Zizal tava no banco, não colocou o Zizal para jogar. E o Paulo André lá na frente, dando altas.
Mas o que aconteceu que tinha muitas reservas? Esse jogo não sabia de
nada. Para, gente machucada, gente suspensa.
Na seleção, os dois tá.
Tinha gente na seleção, o Pato na seleção e o Guerreiro também na dele.
Mas por que não jogou Emerson e Romarinho?
Não sei te responder.
Eles botaram três atacantes, será?
Ah, eu sinceramente eu não sei, porque eu tava ocupado vendo o jogo do Cruzeiro nessa hora aí, eu só vi os lances e vi essa notícia maravilhosa que o Paulo André foi o atacante do Corinthians. Teve chance de gol ainda.
Sim, mas ele é um zagueiro, gente. O Tite não entendeu que ele é um zagueiro, não? Provavelmente se tiver uma chance
coisa
de gol, ele vai errar.
Uma coisa boa que pelo menos na frente. Deve fazer bem a marcação na frente, na teoria.
Não, mas eu assustei que no podcast da semana passada nós colocamos o Corinthians como um grande rival pro Cruzeiro e ele vai, perde pro Inter e empata pro Náutico em casa.
Mas então, é o que eu tô te falando. Foi um Corinthians bem desfalcado, praticamente um time que nem jogou junto.
Muitas
reservas.
Não tem elenco, né?
Essa é a diferença, mas... né, pro Cruzeiro. Cruzeiro, se você for olhar, igual... Se for olhar, qual é o time titular do Cruzeiro? Ninguém consegue responder até agora. Mudou o time da semana passada, tinha Henrique como titular. Ontem nem pro banco ele foi. Júlio Batista como titular, nem pro banco ele foi. É muito latido, né?
Não, é verdade, tem essa questão do elenco aí, que foi exigido. Foi uma rodada que foi exigido o elenco do Corinthians, mas ele exigiu dele todo de uma vez, né? Foi
muita gente, 8 sem 8.
Quando você fala assim, ah, o time tem elenco, você assim, tira um, coloca outro, tira três, muda assim, mas se tirar 8 titulares de qualquer time, acho que sim. Mas de qualquer jeito, eles enfrentaram o lanterna do campeonato.
Ih, cara.
Incríveis 9 pontos na primeira. Na primeira. Aí fala, no primeiro turno, eu vi até uma manchete de um jornal lá de como te chama?
Pernambuco.
Uma manchete muito boa, assim, faltam 36 os pontos pro Náutico
escapar.
Se o Náutico fizesse 36 na primeira rodada, no primeiro turno, ele estaria aí hoje segundo, junto com o Botafogo. Então você vê que a missão do Náutico tá realmente muito fácil.
Eles têm que fazer campanha de segundo colocado no segundo turno, coisa que eles não vão conseguir.
Nossa.
Oh, e o Corinthians chega a incrível marca com esse 0x0 de um gol por jogo. O Corinthians só consegue fazer um gol em cada jogo, tem 19 gols. E sofreu só 8 ainda. Que é uma defesa incrível, uma das melhores defesas da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
Ah, ainda bem que isso não ganha em campeonato, né? Mas o melhor ataque ganha mais.
Sim, um ataque um pouco mais equilibrado com essa defesa ganharia qualquer campeonato. Mas um ataque ridículo desse, que fez mesmo tanto gol que o São Paulo, cara.
Na verdade, eu até tenho que conferir esses dados aí, mas se não me engano, nos últimos campeonatos todos, o que ganhou o campeonato foi a melhor defesa e não o melhor ataque. Mas tinha um certo equilíbrio. Não tinha ninguém com ataque com a melhor defesa.
Mas tem que
ser
o melhor saldo.
É isso. Esse que é o segredo. Por exemplo, o Cruzeiro, por exemplo, tem o melhor ataque e tem a terceira melhor defesa.
Sim. O Cruzeiro, tá fazendo as contas, se o saldo de gols dele fosse o Gols Pro, seria o sétimo melhor ataque, se não me engano.
Só o saldo de gol.
Só com saldo de gols.
É impressionante. O saldo de gols do Cruzeiro é 24 gols de saldo. É impressionante.
É muita diferença.
O segundo colocado tem 11 de saldo.
É muito. E o primeiro critério de desempate é saldo de gols ou gols pro, hein?
É saldo de gols.
Defesa de vitória. Não,
É qualquer um que você ganha de todos.
É o Botafogo que tem saldo de gols de 11 e tem 32 gols pro. É o terceiro melhor ataque, né? Isso. Botafogo.
Atlético Paranaense 10 gols a menos.
34.
O terceiro melhor ataque tem 10 gols a menos, inclusive. Então são. Dá pra ver que o Cruzeiro faz gol pra caralho.
E o Cruzeiro erra muito gol ainda. É impressionante tanto que o Cruzeiro erra gol.
Nossa.
Mas vamos falar isso mais pra tarde, porque teve muito gol errado nesse jogo e a gente vai chegar nele. O próximo é Curitiba 2 e São Paulo 0. Voltou São Paulo a perder depois de dar uma jogada de sal grosso nas derrotas. São Paulo voltou a perder.
Duas derrotas, né, consecutivas.
Duas derrotas consecutivas e agora o Curitiba voltou a ganhar, né?
O Alex voltou, ué.
O Alex voltou. Na verdade, o Alex tinha voltado na rodada anterior. Sim. Mas agora ele voltou de vez, né? O Alex cobrando falta é mais perigoso que o Rogério Ceni cobrando pênalti.
Sim, foi a situação de pegar ritmo, né? Que é. O cara, ele entra no meio de semana, não consegue pegar ritmo corrido e demora um tempinho. O Alex demorou duas rodadas pra voltar a decidir pro Curitiba, né?
Vamos ver o próximo jogo, né? Que é contra o Galinho aqui na Independência.
Ah, e os Cruzeirenses sempre faz gol no Atlético, então eu espero pelo menos uns 5 gols do Alex.
Sim, me acho.
O Alex é um exemplo daquilo que a gente falou aqui nos outros podcasts, que o cara que fica umas duas semanas sem jogar, ele perde o jogo pra caramba, né? Fica por causa do calendário apertado.
Sim, é. O time joga duas vezes por semana, em um mês o cara perde 8 jogos ao invés de 4.
Ah, e esse calendário do Cruzeiro. Calendário da CBF, assim, é bom pra gente ter jogo sempre, mas até eu tô cansando já.
Não é bom pra ninguém. Os jogos, eles ficam tanto jogo de uma vez que acaba perdendo um pouco do brilho do final de semana de futebol.
Olha, se for pensar, desde o último podcast que nós gravamos, olha quantos jogos o São Paulo fez.
Sim.
3.
O São Paulo também fez jogo na terça, né?
Na terça, na quinta e no domingo.
Eu achei engraçado também que o São Paulo reclamou, que ele jogou na terça contra quem? Foi contra...
O Náutico.
Não, foi...
Foi na terça o Náutico, na quinta o Criciúma e...
Ah, foi isso.
E domingo o Curitiba.
Ah, tá. É porque o São Paulo reclamou dessa maratona de jogos aí, mas o Criciúma também jogou bem, teve uma maratona também e não teve esse... Mas o São Paulo não tem direito nenhum de reclamar de maratona de jogos, porque a culpa foi justamente dele. Ele inventou de fazer uns amistosos no meio do campeonato aí do nada.
Sim, mas eu fiquei em dúvida, o amistoso foi eles que inventaram ou foi daquela Copa Suruga que eles tinham que jogar?
Não faço
essa
ideia.
Copa Suruga, eles fizeram contrato pra jogar.
Mas... É, porque eles ganharam a Sul-Americana, né?
Mas acho que eles não eram obrigados a jogar, eles marcaram os amistosos aí. Que eu acho que pra time que tá disputando... tá brigando pra não cair, acho que é uma péssima ideia.
É, e nada impede você botar o time reserva também, né?
Pois é. Podia ter viajado no time reserva.
Esse calendário, o calendário tá horrível, tá muito ruim. Olha, vamos ter um turno inteiro em 2 meses.
Muito. Sim, é
absurdo. Com Copa do Brasil ainda, né?
Mas isso é bom, Copa do Brasil o ano inteiro eu acho legal.
Mas eu vou falar pra vocês uma coisa.
Mas esse calendário... o estadual que avacalhou, né?
Tem
colocar
que tirar
o brasileiro estadual apertado desse jeito é ruim demais. O campeonato brasileiro é um campeonato tão bom pra acontecer em um segundo.
Mas tem um detalhe também. Pro Cruzeiro, do jeito que o Cruzeiro tá com um elenco grande e equilibrado, assim, que perde pouco de uma peça na saída de peça e entrada de outra, esse campeonato corrido, assim, com vários jogos, pode até ser o diferencial no final. Entre os times que estão na frente, não é mais ou menos. Porque entre os times que estão na frente.
Não é. Não, é a minha interpretação.
Não é. Conheço gente que pensa assim. Mas olha só. A questão é o seguinte: se você pensar assim, que todos os times vão jogar no mínimo o mesmo tanto de jogos que o Cruzeiro. O desgaste vai ser o mesmo pra todo mundo. E como o Cruzeiro tem um elenco que todo mundo fala que tem mais opções, perde menos de um para o outro. E eu acho que esse calendário apertado pode ser, no final, pode ser bom pro Cruzeiro.
Certo? Mas assim, é ruim pra qualidade do futebol.
Não,
mesmo,
claro.
Entendeu?
Pro futebol é uma coisa assim.
Pra gente. Igual ontem eu tava ouvindo a entrevista do Borges na Itatiaia, falando que como que ele vê a família dele. Chega em casa uma noite e tem que viajar na outra? Sim, os caras também não têm vida. Eu acho que tem muitas contusões, assim, o Júlio Batista saindo, Henrique saindo, tudo bem. Mas tem outras que são planejadas, assim, por causa do cansaço. O cara tem que parar um tiquinho. Vai, daqui a pouco aposenta por invalidez também, por causa do cansaço muscular. É um corpo humano ainda. E a qualidade do futebol fica péssima por causa disso.
Eu fico vendo que eu não concordo, que eu falei que eu não concordo tanto com o Douglas, é que o Cruzeiro pra mim é o melhor time do campeonato. E o time tá perdendo um fôlego no final dos jogos, sabe? Contra o Flamengo, no final do jogo, o Cruzeiro não jogou tão bem assim quanto no começo. E tipo, o Egídio, que era o melhor lateral do campeonato, hoje tá fazendo partidas sofríveis, sabe? Tem que ser substituído.
Mas que ele não tem reserva e tem que colocar improvisado aí.
Mas se jogar uma vez por semana, o cara descansa e consegue voltar a 100%. E um elenco grande uma vez por semana, se um cara machucar, fica menos de fora, e entra outro e precisa disputar menos partidas. É bom, mas não é bom pra ninguém, na verdade.
Mas olha só, você deu o exemplo do Egídio aí. O Cruzeiro sofre com o Egídio, que é um cara que é uma opção, só tem ele na posição, o que os outros times sofrem em quase todas as posições, entendeu? Se sai um cara, não tem outro do mesmo nível. Mas eu soube, antes de passar para outro jogo aí, sobre o Curitiba e São Paulo, só queria destacar aquela falta que o Alex cobrou ali, que pareceu que ele nem botou muita força na bola ali. Parece que ele pegou meio de raspão na bola. Parece que, do jeito que ele bateu, parece que é muito fácil, né?
Eu não vi o gol.
Ele pegou assim, bem do canto da área de. Uma posição bem pro canhoto bater mesmo.
Uhum.
Então, eu queria só lembrar o seguinte, que o Campeonato Mineiro é o campeonato que tem menos rodadas e beneficiou o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ficou muito tempo sem ter vários jogos igual os outros times, e o Atlético Paranaense nem fez o estadual. Por isso, dá pra ver que um é o líder, o outro é vice-líder.
Quarto
colocado agora. Foi vice-líder semana
mas
passada.
Mas foi um time que subiu muito de produção quando pegou no tranco e tal. E
quando todo mundo tava cansado.
Sim. Então vamos para o próximo jogo. Que logo que a gente tava falando do Atlético Paranaense, o próximo jogo foi Vasco 0, Atlético Paranaense 0 no São Januário.
Esse jogo também.
Eu vi um bom pedaço desse jogo.
Até achei que o Vasco ia ganhar, porque ele criou muitas chances, aí de repente o Vasco sumiu, aí tava dando só Atlético Paranaense, e era estranho, que o Vasco nunca perdeu, né, pro Atlético Paranaense em São Januário, e ontem tinha que torcer muito, nesse domingo tinha que torcer muito pro Atlético Paranaense surpreender, foi uma coisa, é meio estranho ver o Atlético Paranaense bem assim, e o Vasco lá embaixo, né.
O Vasco lá embaixo eu tô até acostumando já. O Atlético Paranaense é que não. Mas eu não vi, eu tinha saído depois do jogo, do Cruzeiro eu saí. E eu fiquei acompanhando um pouco no rádio, depois no Twitter, depois no rádio de novo. E parecia que o Vasco teve várias chances pra ganhar o jogo e que bobeou demais.
O pedaço que eu vi desse jogo, eu vi mais chances do Vasco também. Mas eu confesso que eu não vi esse jogo inteiro e tava... Fui fazer outras coisas assim, no final de domingo e tal. Mas esse time, esse jogo, eu tava esperando a vitória do Vasco. Parei de ver o jogo, achei que o Vasco ia ganhar. E tava reparando tanto que o Juninho é chato jogando. Ele reclama o tempo todo, ele
é chato de tudo.
Nossa, é chato demais. Bate também.
E joga muito também.
Não, e ele saiu dos Estados Unidos porque ele era super chato e tava brigando com os caras lá.
Sério? Eu não sabia.
Sim, ele voltou porque brigou com
momento fofoca do...
Acho que com o técnico do time dele.
Não sabia. Mas joga muito também.
Joga, né? Joga bem.
Fala muito e joga bem.
Não é também esse braço sempre. Tudo.
Eu acho que ele joga pra caramba. Ele podia ser bem menos chato.
Eu acho, pra comparar, eu acho ele bem pior que o Alex e que o Sidor.
Ah, também. bem pior, tá abaixo do Alex e do Sidorf, e é bem, bem mais chato que os dois juntos.
Sim, prefiro o Everton Ribeiro.
A gente vai chegar no Everton
Sim,
Ribeiro.
Sim, vamos pra chegar no Ribeiro, vamos falar antes sobre o jogo Criciúma 1, Botafogo 2. Na casa do Criciúma.
É, esse jogo, Criciúma e Botafogo, foi só pra dar esperança pra gente. O Criciúma começou ganhando.
Sim.
Eu achei que... Achei que ia dar uma pressãozinha, porque o Criciúma em casa lá, com a torcida... O jogo com o Cruzeiro, eles até complicaram bastante, dificultaram o jogo.
Sim.
O Botafogo, na verdade, teve muita dificuldade. Fez um gol no finalzinho, um golaço.
É, 46 do segundo tempo, né? Eu tava voltando pra casa, eu vi que o Botafogo tinha feito um gol no final. E, tipo, a experiência acabou, aí o dedo acabou logo depois também, com gol de um outro menino comprado desses times do Rio de Janeiro aí. Um foi do Aldax e outro foi do... Não lembro, mas eu tô inclinado a falar Madureira.
Ah, fala Madureira. Quando algum time do Rio compra um jogador, você não sabe, você fala que é do Madureira.
Madureira.
Tem possibilidade de ser. Você viu esse jogo, Luciana?
Eu comecei a assistir, aí foi gol do Criciúma, e eu troquei pra secar o Atlético Paranaense. Então, não assisti, não.
Ou seja, foi culpa sua, então.
Pois é, eu pensei que o Criciúma ia dar conta do recado, tadinha de mim, né? Aí eu fiquei secando o Atlético Paranaense. Pelo menos deu certo secar o Atlético Paranaense.
Mas sim, pelo menos.
Mas só o gol, que foi um golaço.
Né? Mais bonita a rodada pra mim.
É.
Pegou de primeira, meio bicicleta ali. Foi um golaço mesmo. Agora tem muita gente que fala que o Botafogo não tem elenco. E o time do Botafogo é só o Sidorf. Jogou sem o Sidorf, ganhou.
Sim, mas ganhou
mas
mal, né?
Mas fez o resultado, e é difícil. O Cruzeiro também não teve facilidade para ganhar do Criciúma lá. Então, acho que a gente não pode... A gente até no último podcast, a gente falou, o Botafogo agora que vendeu o Vitinho e tal. Tinha dado um recado de que não tava tão aí pro campeonato mais, que parecia que ia priorizar outras coisas, mas não, o Botafogo...
Aí achou um menino melhor que o...
Achou dois, né? Teve um golaço semana passada do Yuri, né?
Yuri.
E outro agora do Elias, né? Elias mesmo que ele chama, né?
É.
Pode ser.
Pode ser. Se não for, fica sendo, Elias.
Sim.
Mas o Botafogo tá conseguindo. O Oswaldo Oliveira tem esse mérito também. Ele não tem medo de colocar os meninos pra jogar, né?
É.
O Taliano aí, um time já certinho, já entrosado, que vem jogando há mais tempo, com os meninos da base que estão entrando e dando certo, né? Tomara que pare de dar certo, porque já tá dando muito certo.
É, eu achei que poderia abrir muito ponto, mas eu tava vendo que o Criciúma tava empatando, falei, vai conseguir empatar esse jogo, porque eu gosto muito do clima lá da torcida do Criciúma, eles enchem o estádio e faz muito, e faz, tipo...
Liberta.
É, faz como se fosse tipo uma festa alemã, sabe? É muito divertido.
A torcida do Criciúma é muito legal mesmo. Naquele jogo lá do Cruzeiro, o Cruzeiro deu uma sentida na pressão da torcida nesse jogo. Deu uma... Caiu bastante, a torcida jogou junto com o Criciúma. Ainda bem que a gente deu pro Cruzeiro sair com a vitória ali, mas foi um jogo bem difícil. Deu um caldeirão mesmo lá.
Em casa o Criciúma é bom.
E o Criciúma tá em décimo, né? Tá com 23 pontos, ainda...
Décimo primeiro.
E o Vasco passou o Criciúma nessa rodada.
Sim.
Né? Então, não tá, assim, totalmente livre. É um time que ainda briga mais pra não cair do que pra qualquer outra coisa, mas tá dando trabalho, principalmente em casa. E não é um time fácil. Você saiu de lá, ganhou do Criciúma, mas não é todo mundo que tá ganhando do Criciúma.
Não é um time bobo, não. Não tem mais bobo no futebol. Mas provavelmente vai cair, né? Aqui a gente tá tentando enganar. Tá um ponto do Atlético Mineiro, tá
eu
quatro da Portuguesa.
Acho que vão cair.
Afinal, São Paulo vai sair.
Acho que vão cair os quatro que estão hoje na zona de rebaixamento.
Não sei.
Pode favoritar.
Ah, tipo assim, a gente pensa que tá longe, que tem 11º, mas tá um ponto do Atlético, que é o na
ponta. Essa tabela tá bem bagunçada também, né? Sim. Se for olhar que o Atlético com 22 é o primeiro fora da zona, se ele ganhar um jogo e o resto perder, né?
Sim. Ele vai pra oitavo, nono, né?
Tá bem embolado mesmo.
Ainda qualquer um tem chance de cair, até Vitória, Bahia, Criciúma.
Os quatro são... finais ali que estão mais agarradinhos no grupo.
Se você pensar assim que o cálculo para cair normalmente é 44, 45.
Sim.
Ou, na teoria, esses times aí tem que fazer um segundo turno pelo menos igual ao do...
Sim,
do
até primeiro. O Criciúma. Se o Criciúma fizer a mesma coisa, ele não cai.
Na teoria, né?
Porque... Na teoria, nessa tabela, você pode separar em quatro, na classificação hoje, no primeiro turno, pode separar em quatro grupos, né? Tem os quatro da zona de rebaixamento, que primeiro de fora tá 3 pontos, né? Depois do 16º até o 9º, é um outro bloco, depois tem o 8º e o 7º, que vivem sozinhos ali. E depois, depois vai do 6º até o Cruzeiro. Mentira, o Cruzeiro tá isolado aqui. Não, mas acho que do 6º até o Cruzeiro, dão 4 blocos. Tá muito embolado esses 4. Tirando o Cruzeiro.
Eu esqueci de comentar uma coisa do jogo do Coritiba aqui, que foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque eu nunca vi isso acontecer antes, que teve substituição, entrou um cara, foi substituído, algo que substituiu machucou, aí entrou outro. Foi um machucando e o outro substituindo.
E a mesma posição machucava.
Cara... É uma outra coisa também que mostra o calendário. Como é que é. Na verdade, o Keyson foi um dos que machucou, eu acho. Eles tinham voltado há pouco tempo. Ele ficou um tempo fora. Então, eu não vou lembrar quem foram.
Mentira que o Keyson machucou de novo.
Eu não tenho certeza, eu tenho que
conferir. Ele foi o último.
Mas eu acho que, não foi nada sério. Eu acho que não foi nada sério. Eu acho que
machucância do que isso é sério, porque fica pra
cima. Machucância.
O Keyson ele vive machucando.
Ele foi o último. Tô vendo a notícia aqui agora, que isso não preocupa Geraldo e Vitor Ferraz são dúvidas no curso.
Acho que não preocupa, ele nunca joga, então não tinha. Ele entra pra machucar no meio do jogo.
Coitado do Keyson. Mas foi um negócio. Acho que eu não lembro de ter visto isso, de o treinador gastar as 3 substituições com praticamente o mesmo cara.
Numa posição.
O cara foi todo mundo machucando.
É impressionante mesmo.
Vamos falar do jogo do Cruzeiro?
Sim, agora vamos para o último jogo da rodada, que a gente deixa sempre pro final, o Cruzeiro, que é o. Eu acho que é o time de todo mundo aqui. Eu nunca perguntei, mas eu acho que talvez seja.
Pode ser.
Pode, né? Eu acho. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 1-0 no Mineirão.
Destaque?
Não, vou deixar você destaque falar, depois você fala que eu falo muito.
Destaque pra mim foi o sol. Nossa, tava muito quente. E o meu setor é o 7A, né? Foi difícil, mentira, gente. Não foi destaque, não. Meu destaque foi o Newton que voltou. E voltou jogando bem também, gostei bastante. E um destaque que é muito amo-odeio, vai pro Everton Ribeiro. Eu acho o Everton Ribeiro um baita jogador, mas, gente, quanto ele me irrita, eu acho que é aquela como eu amo te odiar, como eu odeio te amar, sei lá, pro Everton Ribeiro. Mas, gente, é um cara que me deixa um pouquinho nervosa, eu confesso.
Por que, gente? O Everton Ribeiro é o maior jogador do mundo. Ele é o Messi. Ele é o Messi.
Inclusive, tem até o funk do Everton Ribeiro o Mike Fizz tá devendo cantar. Eu quero, cara.
Ah, você falou que ia espantar as pessoas. Nosso...
Não, se alguém tá ouvindo até agora, ele tá te exposto, né? Você que tá ouvindo até agora, aguarde até o final do programa que o Mike vai cantar.
Não, pode cantar agora.
Não, deixa pro suspense. Vamos fazer igual o João Kleber. Canta agora aí, então, Mike. Para.
Agora eu não vou.
João Kleber, fazer. Você aguarda até o final do programa para ouvir o maravilhoso funk do Everton Ribeiro, cantado pelo MC Mike. Sim. MC conhecido como MC da NET, né?
MC da NET.
Mas voltando ao jogo, eu entendo o que a Luciana fala desse negócio de irritar, assim, porque o Everton Ribeiro, ele dribla o primeiro. Aí ele dribla o segundo, Ele dribla o terceiro, ele quer driblar o quarto e não consegue. Mas eu acho que ele tem que driblar mesmo, porque ele consegue. Normalmente ele faz ele fez muitas jogadas maravilhosas nesse jogo.
É o diferencial. É o diferencial do futebol.
Mas eu acho que do mesmo jeito que você tá odiando ele,
também que eu
irrita, né? Mas eu acho que os adversários estão mais irritados que você. Que ele... Esse jogo, acho que pode ser por causa da placa que ele recebeu antes, né? Que foi uma placa digital lá, muito legal. A placa do novo milênio, né? Mas é, ele entrou com fome de bola nesse jogo aí. Ele queria, de qualquer jeito, falar, acho que ele queria outra placa, acho que ele gostou da placa.
Que, não, ele jogou pra caramba, mas tinha hora, que igual uma hora que ele finalizou. Gente, eu tava, gente, dá bicudo. Tenta mandar por cima, não é bonito, mas eu tô querendo tanto gol agora.
Teve um que ele deu um bicudo de longe ali que ninguém tava esperando aquela bola ali. Nossa, só o goleiro do Flamengo que esperou.
Ia ser muito bonito, ia ser um gol muito bonito. Por isso que eu amo e odeio ele, sabe? Depois que passa o jogo, que eu tô mais calma, eu vejo, nossa, foi, jogou pra caramba. Mas na hora, eu fico... meu Deus, calma. Eu começo a xingar, por que você não chutou, porra? Era todo mundo mineirão, não vai falar que era só eu não, Mike.
Eu não xinguei em nenhum momento, porque eu achei tudo que ele fez em campo foi maravilhoso. Ele foi disparado melhor em campo.
Por isso que pra mim ele é o mais odeio, entendeu?
Teve uma hora no segundo tempo que ele passou do lateral, do zagueiro, do massagista, do roupeiro, do mano, passou de todo mundo lá na área ali e acabou embolando no final ali.
Acho que teve dois lances de muito destaque pra mim. Foi essa jogada que foi considerada o drible da rodada, que ele tocou pro Ricardo Goulart, e um outro que ele tava indo pra linha de fundo, passar a bola debaixo das pernas de um cara e conseguiu cruzar depois. Vocês lembram disso? Vocês mal falaram desse lance. Eu achei um mega lance.
Eu lembro que ele deu uma canetada no cara. Teve esse primeiro lance que você falou, ele lembrou até o Zidane, que fazia muito isso, correndo, dava um giro, assim, tirando o marcador da jogada.
Sim, ele tocou, tirou dois caras, né?
Tirou dois, primeiro com um giro só. Tocou pro Ricardo Goulart, que acabou pegando fraco na bola nessa
hora. O lance do gol, ele começou a jogar atrás do meio campo, ele foi levando, passou por uns três caras, o cara segurando ele por trás. E ele levou a jogada até o Ricardo Goulart, que tocou pro Mike, e o Mike voltou pro Ricardo Goulart no ataque. Eu achei que foi incrível o tanto de longe que ele saiu e criou a jogada do gol, sabe?
Eu gosto muito dele. O problema é só que, às vezes, eu prefiro um bicudo dele, em vez de um gol bonito, entendeu?
Eu acho que ele falha muito na jogada final dele. E, às vezes, os caras falham por ele, porque se o Ricardo Goulart tivesse feito o gol daquele passe dele no que sozinho contra o goleiro, ele teria uma assistência, sabe?
Todo mundo ia falar da assistência dele, mundo ia falar da jogada dele, realmente.
Os caras erram muito.
Acabou que depois de muita jogada bonita, o jogo inteiro, bola na trave, muita coisa assim, acabou que o Goulart fez um gol.
Mas é aquela coisa, né? Ninguém nunca tá satisfeito.
Mas então, acabou que o Goulart fez um gol feio, né? Entre aspas. Né?
Sim.
A bola bateu no joelho.
O Ricardo Goulart é um outro destaque pra mim do jogo também.
Sim, ele voltou muito pra marcar, marcou muito. Ele voltou, acho que foi o principal ali. Do ataque que ajudou na marcação desse jogo. Ele voltou muito pra marcar. Toda hora era ele que voltava. O William até acho que ele apoiou menos que o Ricardo Goulart. Ele apareceu menos no ataque do que o Ricardo Goulart. Mas ele realmente voltou pra marcar também. Mas eu fiquei impressionado com o tanto de vezes que o Ricardo Goulart precisou voltar pra marcar, pra buscar a bola e pra marcar.
O William errou um gol absurdo também, né? Sozinho, com o goleiro que na trave.
Na verdade, ele não errou. O goleiro defendeu e a bola bateu na trave.
Não, né? Mas você não pode errar esse tipo de gol dentro da área sozinho, com a bola que sobrou pra você.
Ele pode.
O Ricardo Goulart também errou um gol absurdo, que sozinho, contra o goleiro, também chutou pra fora muito mal.
Ah, mas essa altura do campeonato eu já tô acostumado já com o Cruzeiro errando.
Mas nesse aí, se não fizesse aquele lá, empatava o jogo, né? Porque dando de uns gols bobos desses.
O Flamengo poderia tanto sair goleado desse jogo, como poderia ter saído de 0-0.
Mas destaque também, né? Que goleada, o Cruzeiro perdeu muito na frente, mas como ele foi muito bem lá atrás.
Sim,
defesa do Cruzeiro ontem tava... Nossa Senhora.
Eu não achei que o Cruzeiro ia levar gol em nenhum momento. Tanto que o Flamengo só chutou, tipo, três bolas pra cima, sabe? O jogo inteiro.
Pra lua, né?
O Flamengo teve que chutar de fora, né? Tava difícil de entrar na área do
passar do Dedé é impossível. Dedé é o melhor jogador.
Dedé ganhou todas as lances.
Nunca vi um zagueiro tão bom assim, não, na camisa.
Depois daquele lance do Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, nunca mais ele errou, né?
Sim.
Ele
foi demais.
Acho que ele deu uma acordada ali, né, depois daquele lance. Eu realmente, ontem ele jogou demais. Pra mim, ele foi impecável.
Ontem eu rachei de rir do Mano Menezes reclamando. Mas o Hernandes, sei lá, o atacante.
Hernandes.
Falando. O Mano Menezes falando que ele perdeu todas as bolas por cima. Todas as bolas aéreas do Dedé. Ele não tava aguentando mais, que o Dedé jogou bem. Mas o Hernandes tinha que voltar atrás e tentar o lance de novo, mas ia lá e perdia. Ele falou isso na coletiva.
O Dedé tem o triplo do tamanho do Hernandes. É o maior jogador da história do futebol. E o cara queria que o. Cara,
já tem dois maiores jogadores do futebol. Sim, Brocador, péssimo apelido para jogador de futebol.
Brocador, eu queria que o Brocador ganhasse do Dedé. É impossível, né?
Nossa, o Dedé jogou demais mesmo. Ele e o Mike lá atrás ontem.
O Mike entrou muito bem também. Bruno Rodrigues jogou muita bola.
O Mike, pra mim, eu acho que ele é gato, sabe? Ele finge, ele mente a idade dele. Ele deve ter uns 35 anos. Que é a frieza que ele joga. Ele parece que ele tem uma experiência de... Jogou todos os times da Europa e voltou pro Brasil agora.
Ele entrou e deu o passe pra gol, né?
Importante também que ele entrou no lugar do Egídio, né? O Ceará foi pra esquerda.
Porque lembra que eu falei isso no blog aqui, uns dois podcasts pra trás, que isso poderia ser a solução do Cruzeiro, com o Everton machucado e o Egídio cansado. Era o Ceará. Depois que o Ceará entrou na lateral esquerda, nada passou por ali mais.
O Ceará, ele tem um poder de marcação muito forte, né? Até o apoio, o Cruzeiro perde um pouco do apoio quando sai o Egídio, mas ganha muito na marcação ali.
É, mas se o Mike jogar no lado, o apoio pelo outro lado ganha tudo, né? Eu acho que o próximo jogo podia começar assim já.
É, o Egídio precisa descansar, ele tá muito cansado também, perdendo jogadas. Dá pra ver que ele tá sem o outro pulmão, né?
Sim, tá só com um pulmão.
Mas eu gostei muito do Cruzeiro, acho que nesse jogo aí, eu acho que tem pouco pra... Eu não lembro de nada, assim, pra cornetar, a não ser o Borges, que eu achei que poderia ganhar mais bolas na frente ali, nessas disputas.
Ficou bem escondido.
Eu tô cornetando com cuidado aqui, porque é difícil você cornetar o Borges, porque você fala um pouquinho dele, ele vai e faz um gol, né?
Sim.
Mas ele... eu achei que ele poderia ter ajudado mais ele, né? Quando ele recebe a bola ali na frente, acho que ele tá perdendo muito na disputa com os zagueiros ali.
E ele chega muito atrasado nas jogadas, né?
Ah, parece que ele não tá 100% ainda. Acho que ele não...
Vocês cornetam do Borges.
Não tô cornetando, eu acho que ele pode ser melhor. Eu acho que o Borges é o melhor atacante do mundo.
Também acho, é verdade. Ele tá se escondendo demais atrás da defesa. Ele tem que... Ele procura jogo, mas ele procura jogo igual o Diego Souza procurava, sabe? Ele se esconde atrás da marcação e vai atrás da bola, assim. Aí quando tem um marcador em cima.
Apesar de que teve uma hora que o Borges, no segundo tempo, fez um pivô pro Everton Ribeiro, que foi maravilhoso, assim. Faltou só o Everton Ribeiro chegar um pouquinho antes.
Chutando direto.
Chegar chutando direto. O Everton Ribeiro chegou tocando, né?
Uhum.
Mas esse tipo de jogada é que eu espero do Borges, esse pivô ali na frente, deixando a bola, se não der pra fazer o giro, deixar o cara na cara do gol, esse tipo de jogada aí que eu espero dele, e fora os gols, né? Eu espero o gol dele também. Mas uma coisa muito legal que eu falei agora há pouco aí é que como que são as situações assim de...
Uma coisa muito legal que eu falei agora há pouco aí.
Não, que eu lembrei, na verdade não foi eu que falei.
É humilde demais.
Olha que coisa legal que eu falei. Eu tenho muita manha, gente. Então agora vamos para as notícias da rodada. Primeira notícia, e é uma notícia já para começar na zoeira. Arrependido, massagista goleiro da Série D foi ameaçado de morte. Após evitar gol do Tupi e garantir classificação do Aparecidense às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, o massagista Esquerdinha ganhou destaque no noticiário esportivo em território nacional. Em entrevista ao canal Fox Sports nesta segunda-feira, o funcionário do clube goiano mostrou arrependimento pelo lance e revelou que tem recebido ameaças de morte. "Estão ligando para o celular da minha mulher em Minas Gerais e falando que vão me matar. Estou correndo risco", afirmou o massagista. "Reconheço que fiz algo errado. Não faria de novo. Me arrependo pela decisão", completou.
Eu achei uma situação ridícula. Eu fiquei ouvindo a Rádio Globo de Juiz de Fora depois que anunciaram o lance e acompanhei enquanto o jogo estava paralisado. Gente, tava uma situação assim que eu sentia que o povo estava quase invadindo o campo para matar o massagista, para ir atrás dele lá no vestiário. É uma situação ridícula. Se acontecesse com o Cruzeiro, eu não saberia como reagir, gente.
Mas ele... É claro que tem que ser muito imbecil pra querer matar alguém por causa de futebol.
Sim.
Por causa de qualquer coisa também, na verdade.
Sim.
Não só por causa de futebol.
É claro.
Mas é lógico que
dá
o cara...
Raiva, não tá.
O cara não vai esperar que... Eu duvido que esse cara não ia ficar com vontade de matar alguém se fosse o contrário. Dá raiva. Você fica imaginando o seu time... Que o Tupi investiu, gastou dinheiro, gasta com um monte de coisa, fazendo um monte de projetos e de... Várias coisas aí, no último minuto o cara faz um negócio daquele ali. Tanto é que ele já sai correndo, né? Ele já defende ali, sai correndo pra. Ele já sabia que ele tá fazendo uma merda danada, lógico que ele ia receber.
É,
no futebol, o cara que vive no futebol tem que saber que todo mundo é meio mongol no futebol, assim, tem muito.
Não,
cara...
ele disse que fez. Foi uma situação assim que ele pensou demais, porque. Ele perderia o emprego até o fim do ano. Mas se os jogadores do Tupi também, que treinam, que fazem tudo pra isso, ia ficar como? Tanta gente depende deles. Foi uma situação bem... E eu vi que no Facebook de uma torcida do Aparecidense, que eu nem sabia que existia...
A Luciana ficou engajada mesmo nesse assunto. Muitas pesquisas.
Um amigo meu fez uma reportagem com o presidente da Aparecidense, sabe que foi um erro, mas ia defender o time dele ainda assim. Mas a torcida da Aparecidense colocou que o ato do massagista de tirar a bola foi uma vergonha. Sou um torcedor e, na minha opinião, a Aparecidense deve ser desclassificada. Os próprios torcedores estão falando isso.
É, mas e assim...
A cidade está envergonhada, que é o time é patrocinado pelas empresas da região. A cidade está envergonhada por causa disso. É uma...
Tá, mas é porque, na verdade, é muito fácil achar um torcedor do Aparecidense que fica... Fica falando que devia ser eliminado. Se fosse um torcedor de time grande, se fosse um time que acontecesse isso com um time grande, ia ter a discussão ia ser muito maior. Assim, acho que ia aparecer muito torcedor falando, tem que fazer isso mesmo. Na verdade, eu vi muito torcedor falando que. Vi gente importante falando assim, que se fosse com o meu time eu ia achar bom.
Não,
tem que acontecer
isso
futebol.
Isso aí é só pela zoeira. Isso aí o cara fala isso porque não aconteceu.
Ser polêmico.
É, foi brincar.
Mas na verdade, se acontecesse com um time grande, ia ter muita gente defendendo e falar que não tem culpa, que não sei. Mas é difícil acontecer isso com um time grande, graças a Deus.
Defende,
na verdade.
Não defender, eu acho que não defende nada. Se for contra o time dele, ficaria puto e acha imbecil. É.
Não,
mas
eu tô falando
aí,
o seguinte,
pra
se
brincar.
Fosse a favor do time, entendeu? Se fosse...
Não pode também. Ninguém tem que gostar de
Lógico. O certo, na verdade, seria... Que, ó, eles estão falando em anular esse jogo, né? O certo, na verdade, não seria nem anular esse jogo. Seria dar a classificação.
Porque se anular, porque... vai abrir precedente, né? Não tem como.
É, senão todo mundo deixa um...
O Gandula entrando.
Eu sou contra o Tupi todo jogo agora, meu Gandula ficaria do lado da trave. Aí o cara fala, pode ficar...
Você pode pagar aquele...
Vai tirar a bola, vai ter que refazer o
jogo
até ganhar.
Você
pode pagar aquele...
Não acontece nada. Se não acontecer nada, eu ficaria... Meu jogo todo, meu jogo agora, eu colocaria dois caras do lado de cada trave e...
Que ridículo.
E deixaria lá falar, agora pode?
É, se fosse a Copa do Brasil, alguém tiraria a bola do Elisa e pronto.
Aquela lá tava meio difícil de tirar, que foi um chute perfeito demais.
Não, foi.
Se o cara pegasse a bola daquela, podia contratar ele.
É, botava no lugar do Fábio.
Mas fica a dica também pro São Paulo ali, que deixar um massagista do lado ali.
Não
sim.
Só o Sal Grosso na escada.
Aquele, além. Isso aí é mais eficiente que o Sal Grosso na escada. Né? Mas. Eu não sei também, eu acho que. se fosse com o Cruzeiro, claro que eu não sou retardado nem querer matar o cara, mas eu ia ficar extremamente indignado. Sei que acho que a torcida do Tupi tem todo o direito de ficar puto, tirando o direito de matar o cara, que enfim, acho que ainda não existia isso aí, né? Mas o... Tem nem o que dizer nesse negócio aí. É uma sacanagem danada. O cara teve muita cara de pau depois de falar: não, eu sei que eu fiz errado, mas eu não arrependo. Vai cagar, então. Mas também, se fosse com o Cruzeiro também, eles iam pegar ele lá, porque colocava o Elber pra correr atrás do massagista e o Mike, eles pegavam o cara antes de chegar no vestiário.
Sim. Então vamos pra segunda notícia. ESPN demite jornalista após críticas feitas à torcida do Grêmio. A ESPN Brasil demitiu nesta segunda-feira o jornalista Flávio Gomes, que postou críticas no Twitter endereçadas aos torcedores do Grêmio. O anúncio foi feito internamente aos funcionários da empresa para depois a emissora anunciar em comunicado oficial. Em comunicado feito pelo Twitter na tarde desta segunda-feira, o diretor de jornalismo da ESPN Brasil, João Palomino, pediu desculpas à torcida do Grêmio após os jornalistas da emissora Flávio Gomes e Arnaldo Ribeiro se portarem da maneira ofensiva aos gremistas no Twitter.
É, eu não vi essa notícia direito. O que que saiu no tweet dele? Que eu nem...
Na verdade, depois naquele lance do pênalti pro Grêmio, aquele pênalti contestado lá, o Flávio Gomes e o Arnaldo ficaram lançando os tweets. O Arnaldo chegou a insinuar que poderia ter acontecido alguma coisa, falou assim: ah, Arnaldo mandou tipo assim: vocês deviam ficar de olho, a CBF devia ficar de olho nas ligações das últimas semanas do presidente da diretoria do Grêmio, insinuando que estaria comprado o jogo. E o Flávio Gomes danou a xingar todo mundo no Twitter, como se fosse um louco. Assim, na verdade, ele é meio louco, ele não é normal, o Flávio Gomes. Ele saiu falando, chamando gremista de gazela e que chamando, fazendo esses xingamentos homofóbicos aí do Flávio Gomes, né? As coisas que ele sempre faz, falando que... Depois ele começou a xingar os gaúchos, falou um monte de merda lá, um monte de coisa assim que realmente você vê todo dia no Twitter, mas você vê de muita gente retardada no Twitter fazendo esse tipo de coisa. É difícil esperar de um jornalista da ESPN, assim, um canal que é respeitado. É difícil realmente você aceitar um negócio desse. Só que tem um detalhe também: o Flávio Gomes sempre fez isso, sempre fez esse tipo de coisa assim, só que dessa vez ele passou do limite. Eu não sei, talvez tenha tido alguma pressão do Grêmio, alguma coisa assim, ou talvez ele já estivesse meio pendurado assim, em teatros, porque ele realmente sempre faz isso. Já fez com o Cruzeiro também, já fez com o Atlético, já vi. Ele sempre leva as discussões do Twitter muito... como é que fala? Cria discussões efusivas no Twitter, o Flávio Gomes. Aí acabou sendo demitido por isso e...
Sim, mas tipo assim, antes as discussões ele ficava zoando mais e chamando os caras, falando: ah,
dessa vez bobinha, perdeu a boa, né?
Bloque, santa. Mas aí começou a xingar mesmo, xingar todo mundo, xingar o Grêmio, falar que odeia, falar que começar termos homofóbicos pra torcida, sabe, toda hora, sem parar. Qualquer um que vinha falar com ele, vinha, continuava xingando por cima, sabe. Acho que passou muito do limite. Eu acho que, tipo assim,
ele perdeu a mão, né?
Nem torcedor faz tanto isso, só o cara muito imbecil mesmo, sabe? Tipo assim, até os mais imbecis do Twitter são mais comedidos do que ele fez, sabe. Achei que passou de todos os limites, sabe.
Sessão ainda pega aqui em Minas, hein?
É verdade. Outro dia teve um demitido aqui em Minas, porque andou postando coisa no Instagram também.
Sim, foi mais brando, bem mais brando.
Muito mais brando. Mas na verdade, esse aí foi culpa das pessoas do Twitter que ficam tirando os caras do...
É, tem uma máfia esquisita aí.
Tem uma máfia esquisita do Twitter. A máfia fala esquisitura.
Ah, não, mas eu não aceitaria um cara que é setorista do meu time chamando a minha torcida também de apelidos idiotas, né?
Não, é claro, isso é uma coisa muito retardada, uma coisa básica do futebol, assim. Você não tem problema você torcer para outro time, todo jornalista tem um time para torcer, mas no mínimo você tem que ter respeito mesmo. tem. E eu acho que a ESPN tá no direito dela de demitir o cara. O cara só tava falando um monte de merda no Twitter. Assim, ah, o Twitter é pessoal, que não sei o quê, mas todo mundo liga o Flávio Gomes da ESPN. Ele fala uma merda lá, assim, ah, o Flávio Gomes da ESPN. Toda notícia que for falar dele vai falar, o Flávio Gomes da ESPN falou isso, isso e isso. Então eu acho que a ESPN tá todo direito de demitir o cara, ó.
É, e tipo, ele depois chegou falando que, ah não, as brincadeiras que eu fiz no Twitter, não achei que era um troço tão forte assim pra... Eu só me ele falou um troço que eu fiquei mais surpreso, falou, eu só me arrependo porque me causou um transtorno, que eu fui demitido, sabe? Mas das opiniões das coisas eu não me arrependo nem nada, não, sabe? Tipo assim, o cara não tá nem aí também, o cara tá continuando.
Ou seja,
com o mesmo
não aprendeu nada com isso.
É. E vai continuar assim, e tipo assim, ele sempre foi péssimo no Twitter, tipo assim, a um ponto, no começo eu achava até engraçado, mas aí passou demais do limite. Então vamos para a terceira notícia. Punido, Corinthians mantém venda para jogos contra Goiás e Cruzeiro. Previamente suspenso pela CBF com duas partidas sem a presença da torcida por causa da briga dos torcedores em Brasília, o Corinthians continua vendendo ingressos para seus dois próximos jogos como mandante, Goiás no domingo e Cruzeiro dia 22. A negociação dos bilhetes, por enquanto, é apenas para integrantes do plano Fiel Torcedor. A partir de quinta-feira, será possível a compra nas bilheterias do Parque São Jorge, Pacaembu e outros quatro pontos das lojas Poderoso Timão. Mantivemos o padrão adotado há algum tempo de abrir o pacote de venda de três jogos. Neste conta o confronto com o Náutico no domingo passado, Goiás e Cruzeiro. E a venda foi iniciada antes da punição. Já estávamos vendendo e só vamos parar em caso de alguma orientação do departamento jurídico, informa o diretor de arrecadação do Corinthians, Lúcio Blanco.
Não, eu acho que a estratégia do Corinthians está muito boa, né? Se ninguém quiser ser punido, agora é só... Fiquei a ideia aí pros outros clubes aí. Vende o pacote do campeonato inteiro. Aí, pessoal, se foi punido, se não, eu já vendi o ingresso. Agora já era. Mas eu acho também que o Corinthians tá na dele. O Corinthians não foi notificado oficialmente da decisão ainda. Apesar de que eu acho que talvez alguém da diretoria do Corinthians esteja sabendo, né, que eles foram punidos, mas eu acho que... tá na dele, a questão agora era a CBF notificar o Corinthians, pro Corinthians tomar as providências, cancelar a venda, mas se não tiver, se tem a venda só pro sócio, acho que não vai ter nenhuma dificuldade do Corinthians devolver o preço ou fazer um tipo de estorno lá, não sei, dar crédito pro sócio, mas acho que esse é o de menos. Eu ainda tô botando um pouquinho de fé assim que o Corinthians vai jogar esse jogo contra o Cruzeiro de portões fechados, vamos ver.
Ah, também acho que não vai chegar ao ponto de colocar a gente lá. Mas apesar de que a torcida do Corinthians é meio louca e naquela vez que eles foram suspensos na Libertadores, entraram nos quatro imbecis lá.
Com liminar. Quatro babacas com liminar.
E ficaram mexendo no celular durante o jogo, sabe? Você quer tanto ir no jogo pra ficar mexendo no Twitter, vendo o povo falando sobre você no
Twitter. Assim. Estou aqui, né?
Eu olhando isso, se isso acontecer mesmo, vou processar a CBF, porque eu paguei o meu sócio ano passado e o Cruzeiro teve que cumprir quatro jogos de suspensão lá. Como assim? Eu era sócio, o jogo tava no pacote.
É, verdade.
Isso não,
é assim, eu fiquei pensando nisso também, só que tipo assim, a gente teria a oportunidade de ir no outro estádio, sabe? Eles vão ter tipo sócio e não vão poder entrar porque tá fechado o portão.
É questão de olhar lá no regulamento do sócio torcedor, se tem alguma previsão desse. Provavelmente tem, normalmente tem a previsão de que é só nos jogos que o comandante, acho que nenhum sócio torcedor funciona tipo assim, tantos jogos por ano dividido por tanto, você não comprou todos os ingressos pros sócios, todos os ingressos pros jogos, não. Então acho que não tem problema nenhum devolver o dinheiro do sócio e não ter o jogo fechado. É questão da CBF resolver isso com seriedade mesmo. É que alguém te pode acreditar que a CBF tem essa capacidade.
Eu acho que vai fechar e vai ser bom, porque a torcida do Corinthians ajuda muito o time, né, nos jogos e enche o estádio, né? Aí é uma situação boa para Goiás e Cruzeiro, né? Então vamos agora para as recomendações finais. Douglas, você tem alguma recomendação para nossos ouvintes?
Hoje eu tenho a recomendação de um blog do amigo meu, do Frank Martins.
Sim.
Que é o, muita gente conhece já, que é o blog Comida Ogra, principalmente para quem mora em BH.
Sim.
Entra lá no comidaogra.com.br. Tem também o Facebook Comida Ogra. Tem dicas de vários lugares de Belo Horizonte, que tem lugares legais para comer, coisas muito bacanas. Ele sempre tem uma dica legal, ele vai no boteco, vai no bar, prova um prato.
O prato mais legal de lá e tal, com uma cerveja diferente e bota foto.
Coloca fotos, vídeos, ele faz uma resenha. É muito legal, para quem mora em BH, eu recomendo muito. Se você está procurando lugares para ir lá diferentes, dá uma ida lá no blog dele que vocês vão gostar.
Ele falou do rodízio de ovo, que era perto do meu trabalho. Num dia, eu li lá e tipo, eu fui logo depois, sabe? É muito legal.
Não, eu já vi muita gente falando que foi em lugares porque viu ele postando. Ele sempre dá essas dicas, assim. Ele tá tendo esse trabalho muito difícil que é sair procurando coisas boas em BH. Mas ele manda muito bem. Mano.
E ele falou do Adriano, do Imperador da Cerveja.
Verdade.
Que a gente tá fazendo um sorteio das três cervejas do bar.
Que pode ser uma recomendação aí, né, de participar da promoção.
Inclusive, eu posso até, já aproveitando a deixa, recomendar o Adriano, Imperador da Cerveja, né? Que fica no bairro Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte, na rua Leopoldina com Cristina, logo na esquina.
Mas então, pra quem não sabe, provavelmente todo mundo já sabe, agora já é notícia mundial que o blog Uma Cerveja Por Favor tá fazendo junto com o Imperador da Cerveja uma promoção de sorteio de três cervejas especiais. A gente vai sortear e o Imperador da Cerveja vai oferecer pra quem der RT no Twitch, tá lá, só você ir lá no blog e ver as regras da promoção lá, tem o link pro Twitch, só você ir lá e dar ET que você já tá concorrendo. No próximo podcast a gente vai anunciar o vencedor.
A minha recomendação é, como que é de tradicional já nesse podcast aqui, é Breaking Bad, a melhor série de todos os tempos, assistam Breaking Bad. E a outra, que é Breaking Bad é sempre, né? A outra eu fiquei em dúvida entre duas coisas e eu vou falar essas duas coisas então. Já que vocês sempre falaram de livro de futebol aqui, eu fui o único que não falei de livro de futebol e parece que eu sou o burrão da turma que não consegue ler um livro de futebol. Isso não é verdade, eu li o livro do goleiro Marcos, que é muito legal, o Mauro Betting escreveu junto com ele e tal, pegando os depoimentos, e ele fala sobre toda a carreira, todas as loucuras que aconteceram, os causos dele são muito engraçados. E chance que ele teve de sair do Palmeiras, ele teve uma chance de ir pro Arsenal da Inglaterra, mas o Palmeiras tinha caído pra Série B, ele preferiu ficar na Série B. Muito, muito legal, muito divertido, mostra tudo que realmente ele passa, todo bobão, engraçado e louco com o Palmeiras, sabe?
O Marcos é uma figura sensacional também.
É muito, muito engraçado.
Chama o livro mesmo?
Ah, não lembro o nome, é do livro do Marcos.
Deve ser o Goleiro Verde, né?
Acho que é esse mesmo.
Não é Goleiro Verde, não. Deve ser...
Ah, não, Goleiro Verde é um cara do Twitter.
Hã?
Não, tem um cara do Twitter palmeirense famoso aí que chama Goleiro Verde. Acho que é arroba dele. Negócio assim.
O livro do Marcos chama Nunca Fui Santo.
Ah, esse mesmo. Nunca fui. Estava procurando aqui e acabei de achar.
Livro Mas do Marcos.
Eu já ouvi falar desse livro. Parece. Eu lembro que eu assisti matérias no lançamento. E parece um livro muito legal mesmo.
Muito legal.
Você falou que é do Mauro Betting, né?
Sim, Mauro Betting escreve. Mauro Betting, um outro cara. E eles pegam depoimentos do Marcos.
Então, é um livro sobre um cara sensacional, que é o Marcos, que... Que todo mundo é um dos poucos caras assim que tem uma identificação muito forte com o clube e todo mundo dos outros clubes gosta dele.
Sim, até corintiano gosta dele.
É. E o Mauro Betti, que é um cara sensacional também, né? Um repórter muito foda também.
Sim, e ele conta uma história legal que o Palmeiras levou aquele 7x2, 7x quantos do Vitória?
Ah, não lembro.
Ele levou um 7x1, 7x2 Vitória, que ele deu aquele chutão e perdeu a bola e foi gol.
Ah,
cara.
Ele foi furou, né? Foi um chute furou, lembro desse.
Aí jogo. No outro jogo de manhã ele parou no sinal e tinha um cara com a camisa do Palmeiras vendendo alguma coisa ou pedindo dinheiro. Aí ele chamou o cara e falou, ó, tá ruim pra mim hoje, tá pior pra você, e deu R$50 pro cara.
Mas ele é um cara que não só os palmeirenses gostam muito, né?
Sim.
Nossa, eu sou muito fãzona dele.
Eu gosto dele pra caramba.
Contrapartida do Rogério Ceni.
Ninguém.
Pra anunciar, né?
O Rogério Ceni já é o contrário, é um cara que nem todo São Paulinho gosta.
E nenhum outro, tô tirando a Renata, né?
Gosta dele. É, tipo assim, tem São Paulinho que adora, São Paulinho que não gosta. E eu acho que ele tá, tipo, queimando, jogando tudo fora que ele fez pro São Paulo nesse final ridículo de carreira dele. Não jogando tudo fora, mas jogando um pedacinho, sabe? Você vai acabar lembrando o Rogério Ceni alguns momentos muito ruins que poderiam ser evitados se ele tivesse ido embora no final do Libertadores, sabe? Ou se ele tivesse vai jogar a segunda divisão no que vem e ganhar a segunda divisão.
Mas ele vai jogar. Ele já tá com quanto? 40 ou não?
Não sei.
É assim.
Dá pra jogar, a segunda divisão é fácil.
Vai ficar bem foda pra ele se ele cair e aposentar.
Ele aposentar, jogo. Né? Vai ser. Eu fiquei pensando nisso, isso é uma situação estranha. Ele aposentar e o time que cair pra série B.
Apesar de que também o Marcão aposentou com o Palmeiras caindo, né?
É, o Palmeiras tava caindo demais já, né? Falou, não, gente, pelo amor de Deus, eu já vim pra Europa porque vocês estão caindo, agora vocês querem de novo, vai cair de novo.
É, mesmo assim, acabou que ele teve um jogo de despedida legal lá, jogou Palmeiras de 97, não, Palmeiras de 99 contra o Brasil de 2002, completava um jogo legal. Acho que realmente o Marcão é uma figura muito legal do futebol brasileiro.
Sim. E minha segunda dica é um seriado. Eu gosto muito da dica de seriado. Chama
Breaking Bad.
Além de Breaking Bad, Breaking Bad é sempre a dica. Se você pensar em dica do Mike, é Breaking Bad. Mas tem uma outra dica que é a série The Newsroom. Não sei se vocês ouviram falar, é uma série da HBO que cobre os bastidores de um programa de jornal. Tipo, o cara é tipo o William Bonner de lá dos Estados Unidos, só que não tem Fátima Bernardes, nem a outra mulherzinha. Agora é só ele. Chama Will McAvoy ele. Aí, tipo, o primeiro episódio é muito legal, é uma entrada no seriado. Uma menina chega, ele tá numa palestra, em alguma coisa assim, num ginásio, aí chega uma menina e pergunta: por que você acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo? Aquelas perguntas bobinhas, sabe? Pra ele falar alguma coisa, todo mundo ficar feliz e bater palma, né? Aí ele olha meio puto pro que tá acontecendo, aí ele vai e fala que os Estados Unidos não é o melhor país do mundo e começa a xingar muito os Estados Unidos, falar mal de tudo, xingar a menina, sabe? Aí foi meio que um choque, assim, que é uma nação muito orgulhosa, né? E o principal âncora do principal jornal dos Estados Unidos, tudo inventado, claro. É, xingou bastante assim o próprio país. Aí ele tem que voltar pro programa, eles queriam acabar com o programa. Aí na verdade eles botam uma nova chefe do programa lá, que quer mudar tudo e fazer tipo assim, vamos falar para as pessoas o que está acontecendo realmente, vamos ensinar elas e mostrar para elas, não só reproduzir notícias bobinhas, sabe? Aí começa a loucura, o jornal fica com vários problemas lá dentro, problemas com patrocinadores, problemas com os presidentes e tal, e é muito diferente, é muito legal. O cara que escreveu o seriado é o que escreveu aquele filme do Facebook. Como é que chama o filme do Facebook?
Ah, do Mark Zuckerberg lá. Pra mim chamava. Ah, é, a rede social. Achei que chamava Facebook.
Não. E ele é um excelente escritor de seriado. Aaron Sorkin, que ele chama. Ele escreveu The West Wing, que era sobre a Casa Branca, sobre o presidente. E ele, não, ele é o melhor de todos. Se escrever Aaron Sorkin, escreveu alguma coisa, você vai atrás que ele é o cara. E essa é a minha segunda dica, The Newsroom. The Newsroom, o quarto de notícias. Em português, mas não é isso, na verdade, em português eu tô traduzindo. É, deve ser tipo assim, nos bastidores, The Newsroom, nos bastidores da notícia, acho que é isso. É do HBO. Tem no HBO Go, que é o melhor... Ah, é uma terceira dica, HBO Go. HBO Go, ele pega tudo que tem HBO e joga no seu iPad, no seu computador, e no seu Xbox, em tudo quanto é coisa, e é o melhor aplicativo do mundo pra iPad. Eu vejo tudo quanto é seriado no iPad. Tipo assim, passa dois dias que teve seriado, eles jogam no HBO Go, sabe? E você procura aí HBO Go e entra com o seu cadastro da Sky ou do, sei lá onde que você tem conta da HBO. E pronto, essas são minhas dicas. Milhões de dicas.
Muitas dicas hoje.
Estamos ficando por aqui com essa quarta edição do nosso maravilhoso programa Uma Cerveja Por Favor, nosso podcast. Agora a gente tem feeds, vocês viram que eu arrumei os feeds, tem no iTunes. Se você quiser ir no iTunes e clicar lá Uma Cerveja Por Favor, você vai achar e apertar o botãozinho de inscrever. Se você procurar em qualquer agregador de feed, você vai achar. E atrás do no final do post de cada episódio tem o feed. O feed é, pra quem não sabe quem é o feed, tem vários programinhas, tipo aplicativo do celular e tal, que puxa automaticamente pro episódio sair e já baixa pra você. Você pode configurar pra baixar na hora, e eu acho o melhor jeito de ouvir podcast. Aqui eu tenho no celular o Samsung Galaxy, eu uso um que chama Beyond Pod, que... ele é muito bom, já tem até aqui Uma Cerveja Por Favor com um ícone belíssimo. E nada melhor do que agregador. Mas você pode ouvir também, lógico, aqui no, na página. É só clicar, apertar play ou apertar segundo botão no botão lá de salvar como. E ler no seu MP4 Foston. Ou fazer todas essas coisas, colocar no iTunes e viver a vida, né? Porque a vida é pra ser vivida. Essa é minha outra dica. Viver a vida.
Ai, meu podcast. Deus.
Viver a vida pra ser vivido. Então vamos lá, meu nome é Michael Renzetti. Você me acha no Twitter com @MikeRenzetti. Você me acha aqui numa cerveja, por favor. E você me acha na geraldocruzeiro.com.br. E você, Douglas, como você se chama e como as pessoas te acham?
Eu me chamo Douglas Mota. Vocês me acham no Twitter pelo @MotaDouglas. E também no Guerreiro dos Gramados, sempre lá trabalhando, ajudando na produção da Rádio GDG, que passa toda segunda e quinta, na segunda às 21 e na quinta às 23 horas.
E você, Luciana, qual que é o seu nome e como você se acha?
Meu nome é Luciana Bois, e meu Twitter é Luciana Bois, e o meu blog é umacervejaporfavor.com e esquadrazurra.wordpress.com. Um tá no favorito do outro, então se você achar um, acha o outro. E todo mundo deve saber já como pronuncia meu sobrenome, né? E também nem vou falar isso. Isso,
a sua marca de estrada é falar que você não vai falar do seu sobrenome.
Não, esse foi o segundo podcast que eu falei que não ia falar meu sobrenome.
Sim. Já é a marca de estrada.
Tá, então tá. Todo mundo já aprendeu, ao menos, né?
Boa, né? E Breaking Bad.
Todo mundo já aprendeu como pronunciar meu sobrenome. É, uma cerveja, poxa, lembra de Stella. Acabou.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Tchau pra vocês, até a próxima. Nossa, o povo tá gritando muito aqui. Eu tive que botar no boot no peito.
Tô colocando o microfone no mute pra não rir.
Pô, começou a gritar muito, eu fui perdendo o foco do que eu tava falando, eu tenho que botar isso no mute.